Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
Olá a todos nossos ouvintes e amigos. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E este episódio, como todo mundo já sabe, será mais um episódio especial. A gente vai trazer um assunto que é novo, é intrigante e provavelmente aí vai mudar muito a nossa forma de pensar e de comercializar nossa soja, nosso milho, nosso algodão, nosso boi, seja o que for, os químicos. Nós vamos falar com duas pessoas, né? Ah, não será eu e o Lucian, então eu sozinho vou entrevistar duas pessoas. Nós vamos falar com Vitor Ochoa Nunes, fundador e CEO da Gávea, né? Eu tô demorando para falar esse nome. Tem 39 anos, mestre em finanças e economia pela FGV, natural do Rio de Janeiro, então vocês vão ver aí um pequeno acento carioca. E também vamos falar com Diogo Lafelice dos Santos, 39 anos, administrador, Universidade de Cuiabá, mora aqui em Cuiabá também, conheci ele pessoalmente em Campo Novo dos Parecis, na Parecis Super Agro. Fala pessoal, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, essa é a hora que vai passar aí o podcast. Péricles, obrigado aí o convite, muito obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente contar um pouco da nossa história aí e participar.
Fala pessoal, vamos lá.
Não, vamos lá, o cara já foi rápido. Pessoal, não esquece de curtir, de compartilhar, de ajudar esse projeto. É um projeto meu e do Lucian. Ele, como vocês sabem, está ocupado, está na correria, está lá no meio de algum lugar na Colômbia, plantando naquele lugar lá que chove 3 mil milímetros por ano. Então a gente vai tocando por aqui até a gente ir organizando, sempre tentando levar o que tem de novo e de mais inovador no Brasil. Vamos lá, acho que primeiro, Vitor, se puder aí dar uma contextualização, fundador e CEO da Gávea Marketplace. Ajuda aí a explicar o que, que é, como que funciona, o que, que a gente vai abordar hoje.
Legal, Péricles. A Gávea é uma empresa de tecnologia, então a gente criou uma bolsa em blockchain que tokeniza ativos e traz total rastreabilidade e conformidade socioambiental nesses ativos comercializados. A gente aplicou essa tecnologia à indústria de commodities, começando com a tokenização de soja e milho. Então, a gente cria essa plataforma que traz negócios vinculantes, registrados em blockchain, com rastreabilidade total ao nível da propriedade, ao nível do vetor da propriedade. E a gente ainda faz cheques ambientais, que a gente chama aqui de ESG checks, que permite que empresas brasileiras e de fora do Brasil consigam comprovar numa plataforma autoauditável que os produtos que elas estão comercializando não vêm de área de desmatamento, não vêm de área nativa, não vêm de trabalho ilegal, trabalho escravo na produção desses ativos. Então, é um combo de valor agregado aqui que a gente faz. Não só a digitalização per si do negócio, que de fato já é um valor muito grande aí, que a gente está vendo esse movimento global acontecendo na indústria de commodities, mas algo que é extremamente necessário quando a gente fala de produtos físicos ao consumidor, né, para a alimentação. Então, essa questão da conformidade socioambiental, que é uma governança criada dentro da nossa bolsa, é extremamente necessária, a gente entende ser binário. Só com ela que a gente consegue fazer o negócio atingir o valor agregado necessário para ter sucesso. Então, é basicamente isso que é a Gávea. A gente está aqui já com um ano e pouquinho de plataforma aberta a mercado. Se a gente olhar desde a idealização, já tem um pouco mais, né? Eu larguei minha carreira no mercado financeiro em 2019 para desenrolar esse projeto, né? Então eu viajei o Brasil todo desenvolvendo a ideia, conversando com todo mundo, lançamos ali o nosso MVP no meio de 2020, participamos de programas de aceleração do Banco Central, né? Estamos criando uma bolsa, nada melhor do que discutir com o próprio Banco Central ali o que seria feito. Trouxemos para o nosso lado aí empresas bem relevantes, por exemplo, somos auditados por uma Big Four, né? A KPMG é a nossa parceira lá desde o início, então já 2 anos sendo auditado, e eu acho que para uma startup early stage como nós, sendo auditado há 2 anos, sendo que a gente está 1 ano só em operação, é algo bem relevante. E estamos tirando agora, esse mês, uma certificação internacional chamada SOC 2 do tipo 2, que certifica todos os nossos processos de segurança, privacidade e governança. Então, a gente, de fato, criou uma plataforma aqui que segue todos os mais altos níveis de governança e segurança globais, aplica isso no agro, começando pelo Brasil, produto brasileiro. A gente está muito orgulhoso do que a gente está fazendo, do que a gente está atingindo, e estamos muito animados aí com os próximos passos.
Não, show de bola. Então, assim, rastreabilidade dos nossos produtos de soja, de milho, da venda dos nossos produtos via blockchain. É o resumo. Né? Se pudesse colocar um pouco do que é o slogan. Legal. Pessoal, o que nós, produtores, ganhamos com isso?
Vocês ganham acesso a uma plataforma que vai permitir vocês ampliarem as suas oportunidades de venda, né? Vocês não ficam presos ao eventualmente o corretor que atende vocês na região de vocês e que cobra uma corretagem por isso. Vocês não ficam presos a um, dois, três compradores que vocês estão acostumados. Vocês ganham uma oportunidade de precificar melhor o seu próprio produto. Vocês não precisam depender do que esse corretor ou esse comprador estão falando que vale seu produto. Você consegue acessar informações em tempo real de quanto de fato está valendo seu produto na sua região. Você acessa dados de mercados globais, como preço na Bolsa de Chicago, na B3, preço do câmbio, e consegue negociar com vários players ao mesmo tempo, executar negócios vinculantes, gerar e assinar contrato digital na plataforma, e o melhor, sem pagar nada por isso. Então é isso tudo que você ganha. Você ganha mais alta tecnologia, que melhora as suas margens de lucro, melhora a sua precificação do seu produto, e não paga nada por isso.
Legal. Não, show de bola.
De uma maneira.
Ganha um monte de coisa e não paga nada por isso, eu gostei. Como é que faz?
Exatamente.
Vai lá, Diogo, você estava falando alguma coisa e te interrompi.
Imagina, o que acontece, Péricles, é o seguinte. Tem uma parte muito importante da questão do blockchain, da rastreabilidade, da conformidade socioambiental, que também serve para o produtor, né? A gente acredita que isso é uma coisa que é muito relevante para trading, para a indústria, né? Porque ela tem que mostrar para o consumidor final da onde está vindo o produto, mas como a agricultura brasileira ela sofre um pouco o valor percebido, né? Não é um valor real, porque a gente sabe, quem está aqui no campo, quem está trabalhando, sabe que o produtor ele tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, dentro de todas as regras estabelecidas, apesar que a gente pode questionar o tamanho e o peso dessas regras, mas ele acredita que ele tenta fazer, né, dentro de todas as regras. Então, quando você traz uma plataforma que o produtor pode mostrar o que ele está fazendo, que ele está em conformidade socioambiental, que ele está buscando uma agricultura mais sustentável dentro das regras de todas as regras ambientais, o produtor consegue também, consegue utilizar a rastreabilidade para o bem da indústria como um todo, para o bem da classe como um todo. Então, se você tiver cada vez mais produtores negociando numa plataforma e ele mostrando a origem dos produtos dele, que está em conformidade socioambiental, você começa a acabar com esse discurso globalista, vamos dizer assim, que vem de todos os lugares do mundo, que fica taxando a agricultura brasileira como uma agricultura brasileira que não está em conformidade socioambiental. Então, fora todo o ganho que você tem comercial, você também tem como produtor a ferramenta te ajudando a falar, olha, eu estou em conformidade socioambiental, os meus produtos estão legalmente, estão dentro dos padrões legais na conformidade socioambiental. Então, também essa parte é importante para o próprio produtor, entendeu?
Não, perfeito.
E só complementando que essa pergunta é bem interessante, Péricles. Se a gente olhar agora o impacto indireto, exatamente o que o Diogo disse, mas pela outra ponta, o consumidor está cada vez demandando mais isso. A sociedade como um todo está buscando algo mais sustentável para a gente resolver alguns problemas aí que têm sido ditos pelo mundo todo. Então, se você olhar consumidor europeu principalmente, mas o próprio brasileiro, daqui a pouco também o asiático, ele está buscando produtos que não firam o meio ambiente. Então, se você pensar que o consumidor final ele vai cada vez mais demandar isso, a empresa que vende para ele, ela vai ter que buscar isso. Se ela buscar isso, ela vai, daqui a pouco, determinar que ela não compra mais isso de uma trading ou de uma exportadora. E a exportadora não vai mais conseguir comprar isso de um produtor que não faça com conformidade socioambiental. Ou mais que isso, mesmo que faça, ele não vai poder comprar de alguém que não consiga comprovar de forma clara e aceitável por esses consumidores ou para essas empresas, desses governos, desses países consumidores, que faz. Então, ao fazer na Gávea, daqui a um tempo, o produtor que, mesmo que faça de forma legal, mas não tenha como comprovar, ele vai perder valor do produto dele e eventualmente não vai conseguir vender. Então, pelo lado contrário, o consumidor demandando isso, a Gávea entrega o consumidor está demandando, agrega o valor ao produtor que faz as coisas certas, como o Diogo falou, boa parte fazem as coisas certas aqui no Brasil, então a gente consegue unir uma ponta em outra numa plataforma auto-auditável com rastreabilidade, simplesmente permitindo que eles continuem a fazer negócio.
Não, legal. Não, fantástico. Aí já veio muita coisa na minha cabeça, basicamente, né? O produtor que é tudo certinho, que nunca desmatou, que sempre fez tudo certo. Tem um produtor que desmata, que dá uma um pouco mais de louco, né? Então, assim, isso é extremamente interessante. Um ponto que acho que vale mais até mesmo que soja e milho. A gente sempre pensa muito em soja e milho, né? Mas a maior cultura que a gente tem hoje no nosso país não é soja e milho, é pastagem. Então, o que que ocorre? A parte de criação de boi, né? A criação de gado, assim, boi, bovinos, ela entra numa situação dessa muito mais impactante, porque muitas das criações são realizadas em lugares que talvez não estão em conformidade. E aqueles que estão em conformidade, eles, mais do que nunca, eles precisam de uma ferramenta dessa. Porque se você pegar hoje a maioria das fazendas que produzem soja e milho, eles estão em conformidade, eu acredito. Mas é interessante tudo que você falou. Acho que rastreabilidade é o jogo da vez. Você vê ali Jundir trabalhando em cima disso, você vê o pessoal de maquinário. Eu sempre brinco que uma vez que a gente sabe, né, você tem a documentação, você entende de onde vem. Uma vez que você tem tudo documentado e rastreável, eu brinco que nunca mais ia ter nem desmatamento. Porque só tem desmatamento em área que não tem documento. Se você documenta o país inteiro, o que deveria ser um trabalho gigantesco, mas provavelmente você ia acabar com o desmatamento ilegal, com a parte de mineração ilegal também. Mas, pô, gente, legal, uma pergunta. Vocês estão criando uma bolsa. Hoje está se tendo muitas startups ou empresas mesmo, eu posso citar ali talvez Grão Direto, eu entrevistei a Agrit 2 semanas atrás. Qual que é a diferença de vocês para essas empresas de comercialização ou vocês trabalham juntos? Explica um pouco para a gente.
Boa pergunta, Péricles. Eu acho que você começou já respondendo uma parte da diferença, né? Somos uma bolsa. E ser uma bolsa não é simplesmente um cara fala que é uma bolsa, outro marketplace. Não, tem nuances muito grandes que diferenciam uma bolsa de marketplace. Começa pelo cadastro. Quando você se cadastra no marketplace, você cria lá seu usuário, sua senha, o Péricles está dentro do marketplace atuando da forma com que ele disse que gostaria de atuar. Quando você vai abrir uma conta numa bolsa, você passa por um background check para a gente ver se de fato o Péricles é quem ele diz que é. Se de fato ele tem a atuação que ele gostaria de ter, para ver se ele vai ser aprovado ou não entrar numa bolsa. Então, a gente já começa por aí a grande diferença. Então, a gente tem uma base limpa de comercialização dentro da bolsa, porque a gente, dentro de uma bolsa, tem negociações vinculantes. O que acontece aqui, de fato, tem que ser honrado, e o fato da gente registrar isso no blockchain dá todo o aparato legal para, se alguém não honrar o que foi feito, vai ter que responder por isso judicialmente. Então, essa é uma nuance já na largada que é bastante diferente. Outro ponto, por usar a tecnologia do blockchain, a gente se diferencia na questão não só da privacidade e segurança, mas, voltando ao assunto, talvez o nosso assunto inicial aqui, a questão da rastreabilidade e o valor que a gente está atribuindo a essa rastreabilidade. Porque a rastreabilidade, como você falou, ela pode ser uma rastreabilidade documental, você pega um documento e entrega na mão do sujeito, vai falar aqui, ó, tá aqui, tá comprovado, legal. Você pode ter uma rastreabilidade que qualquer tipo de plataforma, pode ter um website ou um marketplace, registra no servidor dele, fala, ó, registra aqui no meu servidor, tá aqui, ó, quando você passar eu te mostro aí de onde veio esse negócio. Ou você pode ter numa plataforma que é vista como a mais alta tecnologia, globalmente falando, que é o do blockchain, que você distribui isso em servidores, torna a informação privada, né? Então, cada empresa tem o ownership, ou tem é dono da própria informação, ninguém consegue tocar nessa informação que não é ela própria, e a gente traz uma rastreabilidade auto-auditável. Qualquer auditor consegue acreditar e saber que aquilo ali é verdadeiro. Então, essas são as nossas diferenças do ponto de vista processual e de tecnologia. E aí, no ponto de vista de dinâmica, ao criar uma bolsa, a gente entendeu que, principalmente essas grandes culturas, então, como você falou, soja e milho, legal, tem também algodão, trigo, açúcar, tem algumas outras, e ao redor disso, obviamente, trade finance, as pessoas já negociam com uma dinâmica de bolsa. Então, como você falou, o cara está lá vendo o preço de Chicago, ao mesmo tempo que está vendo o preço da região dele, para ele conseguir chegar aos melhores termos. Então, por que que o sujeito que está olhando uma bolsa de Chicago, por exemplo, já com a dinâmica de bolsa ali na cabeça dele, vendo a variação de preço, depois ele vai virar e vai a chave na cabeça dele e vai virar um comerciante, pegar o telefone ou mesmo entrar no marketplace com uma dinâmica mais de e-commerce? Isso aí a gente Legal. Quebra uma dinâmica e tira dele uma capacidade de melhorar não só a precificação e execução, como o hedging da operação dele. Então, são várias pequenas nuances que todas juntas tornam um produto completamente diferente. E por último, desculpa, Périx, a gente, ao criar uma dinâmica de bolsa, a gente torna o produto escalável. Então, a gente não criou a Gávea para cobrir só a relação entre produtores, indústria ou exportador aqui dentro do Brasil. A gente consegue pegar, por exemplo, um distribuidor internacional, uma empresa consumidora final, usando a nossa plataforma, como já aconteceu.
Legal. Quanta informação. Calma, Victor. Calma. Que se o cara estiver ouvindo o podcast meio rápido também, ele se perde lá no meio do caminho.
Mas... É bom ver esse podcast velocidade 1, pessoal. No máximo 1.25.
Brincadeiras à parte, eu sempre gosto de trazer alguns problemas do campo. Sabe um problema que a gente tem bastante? É a compra. E tem muita coisa boa por aí pra gente comprar. E a gente sempre fica com muito medo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ureia. A maior fabricante mundial de ureia é a China. A China acho que fabrica 1/3 de toda a ureia do mundo. Acho que talvez mais. Preciso rever isso aí, esse dado. Ponto legal, ninguém compra direto da China, a não ser os gigantões, né? Um cara que mandou alguém pra lá. Alguém que vai lá ver se aquilo lá é de verdade. Ou um cara que vai comprar direto do Canadá, um cara que compra direto de algum outro lugar. Então o que ocorre? Ou até mesmo tratores. Esse negócio de compra de insumos é algo muito... O que ocorre? Vou dar um passo para trás. Por que que nosso mercado ele é tão concentrado em tão grandes empresas químicas? Né? E eu posso citar o nome, Bayer, Syngenta, lideram toda a parte química. Logo atrás vem BASF, Corteva vem crescendo. Eu começou Corteva, tô puxando sardinha. Mas vamos lá, depois tem o FMC, PL, tem 5, 6, MASF, 7. Por quê? E tem outras empresas com químicos bons, até mesmo biológicos bons. Só que é muito difícil o acesso ao mercado, porque o cara não tem confiança na compra. Não sei se vocês estão entendendo. Como que eu vou comprar um produto químico com um produto biológico de uma empresa lá de Santa Catarina, não sei quem é, não sei se eu vou cobrar o cara, entendeu? E esse contrato eu vou comprar. E eu vejo isso uma grande oportunidade de acesso ao mercado. Eu tô pensando diferente, né, do que a bolsa. Talvez seja uma bolsa de mercadorias, não só uma bolsa de commodities, tá? Mudando um pouco o nome. Mas eu vejo isso uma grande oportunidade de acesso ao mercado para empresas que têm ótimos produtos, mas o custo de acesso ao mercado é gigantesco e é difícil conseguir acessar o mercado.
Perfeito, Pérez. Esse é um bom exemplo que você levantou. Acho que até por isso, na explicação inicial, a gente é uma empresa de tecnologia que criou uma bolsa em blockchain que tokeniza ativos que são comercializados com rastreabilidade e conformidade. Os ativos que a gente começou tokenizando foram só de milho. Nada impede que a gente entre daqui a pouco ou em subprodutos ou mesmo em insumos. E esses insumos sejam comercializados na plataforma. Eventualmente a gente já está pensando nisso ou vai pensar daqui a pouco. Aí a gente espera os próximos passos aí para abrir ou não as informações aqui.
Abrir ou não as informações, segredo. Pessoal, é segredo.
Ou não, pode ser que não.
Ou não.
O exemplo que você deu de químicos, Péricles, é assim, agricultura é uma coisa já de alto risco quando você não... Porque você não tem um fator super relevante que o cara não controla, que é o clima. A gente tem informações de clima, a predição de clima para uma região que o cara está plantando, que ele acha, eu vou plantar em tal data, vou colher em tal data, vai chover tantos milímetros. Só que isso, como a gente sabe, não é uma coisa que o produtor consegue controlar. Então, ele já é uma atividade de alto risco. Quando ele encara plantar, quando ele encara produzir, ela já é uma atividade de alto risco na largada, porque tem um elemento que é predominante que ele não consegue controlar. Ele tem uma previsibilidade por conta de histórico, mas se mudar alguma coisa, ele perde, sabe? A gente viu aí Rio Grande do Sul esse ano, seca, fez 51 graus em algumas regiões lá que nunca fez e quebrou a safra. Quando se trata de produtos e serviços para o agro, o produtor ele é mais conservador. Ele, como ele tem um risco muito grande já numa das vertentes que é para a atividade dele, o que ele pode tentar controlar e aplicar qualidade para diminuir o risco, que já é de alto risco, ele tende a ser mais conservador. Então, você tem grandes empresas que elas são de renomes e elas conseguem colocar o produto delas. E aí, usando o exemplo que você falou, a gente tem muita inovação em nanotecnologia para aplicação de fertilizante foliar, vamos dizer. O cara criou e fez sei o quê. Aí, às vezes, a gente vê isso aí e fala assim, cara, onde você testou isso? Porque para você introduzir um produto novo ou uma matéria que já existe, como ureia, em qualquer produtor ou em qualquer região produtora, você precisa de um tempo provando que aquele produto que você está trazendo, ele realmente é eficaz, realmente ele faz a diferença. Então, não adianta você chegar e falar, ah, eu tenho uma ureia que o cara trouxe não sei de onde, não sei o quê. Se você não tiver feito um trabalho de credibilidade junto àquela marca que está entrando, não vai entrar. A mesma coisa acontece para trading, cara. A gente não pode esquecer que a trading, o cara que compra, que adquire o grão do produtor, que adquire aquela produção, a gente já teve um monte de mala preta, que a gente chama aqui, ou de empresas não tradicionais, que o cara começava a comprar, começava a pagar R$2, R$3 a mais, porque às vezes tinha uma logística melhor, porque às vezes tinha uma vantagem melhor, e de repente o cara quebrava. E o produtor tinha lá, porque o produtor é um ator da cadeia e ele é um cara de muita confiança, cara. Então assim, você compra dele uma vez, provavelmente ele, por mais que escaldado que ele esteja, ele vai falar, ó, paga pra mim sobre rodas ou me paga adiantado. Você compra a segunda vez, vai ser a mesma coisa. Na décima vez, se você chegar pra ele e falar, ó, eu preciso de um crédito, eu preciso de uma semana, um mês pra pagar, não sei o quê, ele vai te dar esse crédito, porque ele é da atividade essa construção de relacionamento, entendeu? Então quando você, vamos supor, a Gávea chegou, a gente tem uma necessidade de mostrar para o produtor que a gente é auditado pela KPMG, que a gente tem sistema de gestão extremamente forte, que a gente tem um controle de acesso para dentro da plataforma, justamente para isso, para ele se sentir seguro, e não só o produtor, mas qualquer empresa, qualquer ator desse mercado que esteja dentro da Gávea, para eles se sentirem seguros que naquele ambiente a chance dele ter um problema é menor. Ah, a gente consegue evitar 100% dos problemas? Não. Mas que a gente consegue dar uma segurança para ele dizer, ó, eu vou digitalizar, eu vou fazer uma coisa nova, eu não estou acostumado a fazer, eu vou fazer num lugar que me traz segurança. E a Gávea consegue trazer essa segurança por quê? Por conta dessa dinâmica de bolsa, da checagem dos participantes que estão ali. Você imagina, cara, você entra, você não está acostumado a digitalizar nada, a sua comercialização. Está ali tentando ensaiar um processo de digitalizar esse momento do seu negócio. Você entra num lugar que não tem checagem de nada, que o cara põe todo mundo para dentro porque acha que é assim que é feito o movimento de mercado. Você vende uma soja ali e o cara não paga você, você vende um milho e o cara não paga você, você vai falar o seguinte, fala, cara, esse negócio aí não funciona, você tem que ser mesmo no telefone, no tete-a-tete, eu tenho que conhecer os caras, entendeu?
Não, perfeito. Legal, né? E agora eu vou resumir tudo aí de uma forma um pouquinho mais... Eu tô tentando descontrair mais o Bendito Agro, andei descobrindo que a gente é muito sério. Então, brincadeiras à parte, o que que ocorre, né? Por que que as pessoas compram e esse último ano bateu mais em cima? Com a falta de produto, as pessoas tendem a ir às grandes multinacionais de novo, supply chain. Mas nem sempre é verdade. Tipo, ah, o cara que é biológico, o cara que tem um produto em estoque, o cara que já tem um controle, ele sabe o que ele pode vender. Entendeu? Se você tiver um contrato. Então, acaba que o produtor, por ele estar sempre fechando uma ou duas safras à frente, ele quer confiabilidade na empresa que ele está comprando. E isso amarra o mercado e dificulta a entrada de novas empresas de uma forma absurda, né? A gente viu empresas aí, eu posso citar o caso da Índigo com tratamento de semente, mesmo uma empresa que recebeu bilhões de dólares, que vale acho que 4 bilhões de dólares, ela é difícil entrar, é difícil manter. Qualquer erro que ocorre é extremamente mal recebido ao mercado. Então, é um ponto muito, extremamente interessante tudo isso. E concordo, Diogo, acho que como organizar. Né? No caso, eu vejo um exemplo muito forte nos Estados Unidos que ocorreu, que a Gávea poderia estar ali mais ou menos parecida, com a Farm Business Network. A Farm Business Network, para quem não conhece, a Farm Business Network é uma troca de informações entre agricultores, que falam de que foi bom, que foi ruim, e eles colocam distribuidores, principalmente os menores e os médios, dentro da FBN, né? Chamam de FBN, que é a abreviação do nome grande que eles têm. E aí eles conseguem fazer essa negociação entre eles, é bem legal. E assim, quem dá aprovação, vou dar um exemplo para vocês, eu e aqui, vamos criar uma empresa aqui, de milho. Péricles, Diogo e Vitor Milhos Associados, criadores de alta genética, legal, é o nome da empresa. Ninguém conhece a gente, mas quando a gente vai vendendo um pouquinho, os próprios produtores de milho vão assegurando que aquele produto é bom e a empresa vai crescendo pela comunidade. O que no Brasil é extremamente difícil ou quase impossível de se fazer hoje. E eu acho que eu vejo isso muito como... Eu continuo batendo na mesma tecla. Eu vejo isso muito como grandes oportunidades que a gente tem usando o blockchain no agro. E agora eu vou citar um caso. Desde pegar dinheiro em dólar lá fora, fazer um CRA em dólar. Você tem tudo certo, rastreável em dólar, blockchain. Você pode simplesmente... fazer um hedge em dólar para crescimento. Se eu tenho 1.000 hectares, não tem dinheiro para comprar mais 1.000. Tu faz um hedge em 10 anos, 5% ao ano, 6% ao ano em dólar, via blockchain. Acho uma ótima negociação. A gente tem um mundo de oportunidades, de uma forma segura, é claro. Então, eu entendo exatamente tudo que vocês estão falando, mas a gente tem que começar, né? E aí a gente começa a abrir oportunidades, tanto para os produtores pequenos, quanto para os distribuidores não tão grandes que a gente tem no mercado, em bolsa de mercadorias.
Ô Péricles, e esse exemplo que você deu aí, como talvez algo que você pensou aí agora, é algo bem concreto e a gente concorda 100%, por isso que o próximo produto que vai surgir aqui na Gávea é o crédito tokenizado ao produtor. E esse crédito tokenizado, ele vem não só em reais, que é, enfim, o mais padrão, obviamente, mas também em dólares. E como você falou, o fato da gente estar fazendo tokenizado, a gente não só aumenta a segurança e a assertividade do crédito que a gente está liberando com uma CPR financeira digital registrada via blockchain, com um fluxo aqui todo integrado na plataforma, como a gente consegue buscar funding em plataformas, por exemplo, de DeFi. A gente consegue pegar esse token de crédito que foi gerado, oferecer ele em plataformas de blockchain em DeFi, ou quebrar ele em vários pedaços e ter crowdfunding para ampliar a oportunidade aqui para os produtores, ou você ter acesso a taxas diferenciadas com investidores internacionais em dólar. Então, isso é algo que a gente está aqui no finalzinho aqui do cozimento dele no forno para sair aí no próximo mês e meio. Enfim, já vai estar disponível para os produtores que estiverem usando a nossa plataforma.
Não, fechou. Vamos fazer isso aí, pô. Conta com a gente aqui do Bendito Agro. A gente tem umas ideias aqui meio de doido. A gente sempre tenta...
Bota organizar... suas terras ali para vender pela Gávea, cara.
Que você vender, é um cara? Quem que vai vender terra? Ninguém vende
não,
terra.
Não, vender terra não, cara. Vender produto da terra.
Vender terra, meu irmão. Diz que você tá maluco, Pô, irmão. Você tá achando que eu tô quebrado? Mas legal. Acho que deu pra gente conhecer bastante. Deu pra vocês passarem e explicarem um pouco. Fala um pouquinho agora. Vamos citar um pouquinho de como que vocês ganham, como que é um pouquinho do business de vocês, como que vocês ganham dinheiro com isso, vocês ganham via corretagem, se vocês quiserem falar um pouquinho do que já tem de volume sendo negociado, de clientes, e aí a gente já pode começar a partir para o encerramento.
Boa, Péricles. Como a gente falou, a gente não cobra nada de produtores, né? Em geral, a gente não cobra nada dos vendedores, quem entra na plataforma para vender não cobra nada, mas óbvio, a gente tem que sustentar toda essa tecnologia que a gente está usando. Então, a gente, como qualquer bolsa, existem taxas que se chamam emolumentos cobrados em bolsa. Qualquer bolsa cobra em geral das duas pontas, como a gente já falou aqui, na venda não cobramos nada, mas da compra cobramos. Então o comprador paga emolumentos para negociar na Gávea. Obviamente isso vai variar de acordo com o produto, a dinâmica de cada produto ou o valor agregado na comercialização desse produto, mas é uma taxa aqui que já é determinada previamente, então o comprador tem acesso transparente a ela. Diferente do que acontece quando ele compra via um intermediário, que ele não sabe exatamente o que o intermediário está ganhando para vender para ele. Então fica muito mais fácil dele precificar. Então a nossa única taxa direta na plataforma é essa. A gente busca outros ganhos futuramente com distribuição de dados e outros produtos, eventualmente trade finance, mas nesse momento a nossa única cobrança é emolumentos que vem do comprador, vendedor, só para reforçar, entra aqui, acesso a toda a tecnologia sem custo nenhum.
Mas é isso, pessoal. Acho que cobrimos muita coisa. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que vocês não falaram? Tem alguma ideia? Tem algum pedido?
A gente não falou de volumetria aqui, que você acabou de lembrar, que você perguntou. Eu acho que a gente pode falar. A gente está num momento legal de escala, né? Como todo mundo deve ter visto, a gente já participou agora de uma rodada de seed com investidores bem relevantes aí, de VC. A Estela foi a líder. São caras super legais aí. E relevante no mercado. A 2TM, que é a holding na mercado Bitcoin também, e a Domo, que foi o nosso investidor do Pre-Seed, também participou, então foi super legal. A gente, esse ano, está numa escalada muito relevante. A gente já teve aí aproximadamente 250 mil toneladas, que chegam perto de 150 milhões de dólares negociados. E, de novo, são negócios reais, tá? Efetivos. A gente não está aqui contando só interações. Se a gente for botar para interação, já passou de bilhão de dólares, já passou de 5 milhões de toneladas aqui em interações, mas efetivamente negociado, executado, que saiu o contrato assinado e tal, mudou o token de dono aqui, 250 mil toneladas, a gente está nesse crescimento legal, a gente criou uma estratégia top-down, né? Então começando das maiores empresas, então boa parte das maiores empresas do Brasil já estão usando a nossa plataforma, grandes trainings, as maiores revendas, alguns grandes produtores, e agora a gente vai começar a descer um pouco nessa pirâmide aí, até com o lançamento desse crédito tokenizado ao produtor. A nossa ideia é começar a atrair mais produtores e começar a gerar um giro maior em quantidade de participantes e usuários, obviamente sempre mantendo uma base limpa. Então não adianta algum curioso que não faça as coisas de forma legal ou que não tenha a participação que diz ter, não adianta se cadastrar que não vai entrar. Os que fazem tudo certinho estão convidados aqui, oficialmente, aqui os ouvintes que forem produtores. Acho que boa parte aqui, e certamente 100% dos produtores que escutam são produtores que fazem tudo legal, tudo certinho. Vocês estão convidados a entrar aqui e vender sua produção pela nossa plataforma.
Você viu, né? 100% aí dos produtores que estão
ouvindo.
Só gente
legal aqui, só gente boa.
Só gente legal, tudo legalizado. Acho que eu vou ser o primeiro a parar de ouvir. Os caras brincando. Mas legal, show de bola. Quero agradecer a vocês. A gente sempre tende a Bendito Agro, para todo mundo que ouve, principalmente para mim, pro Luciano, é um negócio extremamente interessante que a gente aprende muito. Sempre tem pessoas fantásticas. E eu vejo. Esses dias eu ouvi uma frase de um amigo meu, que até entrevistei ele aqui algumas vezes, o Lucas. Eu consultor ali da BR63 de grãos, de negócios, de venda de commodities, trava de preço, entre outros. Ele fala que o agro, principalmente aqui nosso, ele é muito rico, porém as pessoas que estão nele não têm esse conhecimento tão rico. Então, a gente que... Não estou falando de produtor, porque eu acho que o produtor, ele é produtor, entendeu? E ali ele vai ser um bom produtor, e as pessoas que estão em volta... estão cada dia mudando mais. Então você vê que o mercado, tanto de multi quanto de novas empresas, de startup, de consultores, vem se transformando num mercado extremamente técnico e organizado, vem mudando muitas pessoas. E hoje, cada dia mais, o cara para estar nesse mercado fornecendo um insumo, um serviço, esse cara tem que ser muito bem preparado de conhecimento, de trabalho, de vontade, de ir em uma reunião numa fazenda 5:30 da manhã, terminar às 8 horas da noite, umas loucuras dessas. Até um abraço aí pro Gilbertão, que fazia eu ir na reunião com ele 5:30 da manhã na fazenda. Amava. Mas brincadeiras à parte, é isso aí. Obrigado a todos, obrigado Diogo, obrigado Vitor, parabéns. Espero que daqui um ou dois anos a gente possa fazer essa entrevista novamente para ver aí toda a evolução que ocorreu com a empresa.
Com certeza. Obrigado de novo aí o convite, Périx. Foi um grande prazer.
Obrigado e até o próximo episódio.
Você Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.